Graça e paz, igreja, boa noite. Que o céu se abra em nossa vida, amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que atualmente é um tema que está bem presente e tem a ver com a ansiedade. E eu quero trazer na palavra do Senhor alguns textos, alguns contextos, para nós mostrarmos a importância para nós não andarmos ansiosos. Porque muito se fala hoje sobre essa palavrinha chamada ansiedade. Por que isso acontece hoje? Por N motivos. É uma cobrança referente a desempenho no trabalho, status sociais, pelo conhecimento, pelas informações que precisam ser cada dia mais rápidas para chegar em determinados lugares, cada dia mais a corrida para conquistar uma independência financeira, cada dia mais é urgente ter que aprender rápido, produzir rápido, e tudo isso vai gerando cobrança, correria, estresse, e nesse cotidiano a pessoa entra num estado de ansiedade, ou um estado ansioso. Apesar desse tema ser tão atual, a palavra do Senhor também fala sobre isso, desde o Antigo Testamento. Provérbios 12, 25, por exemplo, fala sobre isso, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra a alegra. Só essa introdução, quero que você curva sua cabeça, por gentileza, quero orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos pela oportunidade e o privilégio de estarmos reunidos com a igreja, Senhor. Sabemos que é a porção semanal que nós temos como igreja, no domingo. Por isso é tão importante esse culto para nós. É tão importante estarmos juntos aqui e priorizarmos vir aqui, Pai, cultuar a Tua presença. É o dia que o Senhor estabeleceu para nós, dentro da nossa visão como igreja, Senhor, para reunir como congregação. Temos que Te buscar todos os dias. Mas hoje é o dia que o Senhor prepara para podermos receber a porção através de uma palavra que é ministrada, Senhor, por um servo Teu. Nós Te louvamos, Senhor, pelo que está acontecendo neste momento com a pastora Érica lá embaixo e as mamães que estão sendo ministradas poderosamente pela Tua serva. Obrigado por cada irmão que aqui está, Senhor, desenvolvendo um trabalho na diaconia, no MI, e por cada irmão que está aqui sentado neste momento, Senhor, para receber uma palavra. Eu Te peço que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, venha conduzir nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso corpo, para que possamos ter foco na Tua Palavra, para que possamos priorizar a Tua Palavra. Nós não queremos nada além de Ti neste momento, porque esse é o ideal, de colocarmos os nossos olhos agora em Ti. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade em nós. Acalme o nosso coração, acalme os nossos pensamentos, acalme a nossa vida. E nos traga, Senhor, a Tua presença mais e mais. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Como eu estava dizendo, então, Provérbios capítulo 12, no Antigo Testamento, já traz para nós, esse texto já nos mostra que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. E outra referência sobre esse assunto, questão de ansiedade também, já no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, vai dizer assim: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí, continuando em Mateus 6:34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a própria inquietude, basta cada dia o seu próprio mal. Eu li o versículo 25, 34, mas Mateus 25 em diante vai falar sobre essa questão. Interessante, quando o texto diz que basta cada dia o seu próprio mal, há o bem para nós, há Jesus para nós. E mais um texto que traz embasamento também, 1 Pedro 5, 7, você não precisa abrir esses textos, estou dizendo para você aqui, está escrito assim, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que me chama a atenção nesse texto de 1 Coríntios 5, 7, 1 Pedro 5, 7, é que o texto diz para nós lançarmos. Interessante, não é? Deus não está tirando. Nós que temos que lançar a nossa ansiedade. porque Ele cuida de nós. Nós que temos que ter uma ação de combater isso, de entregar a nossa vida, as áreas da nossa vida a Ele. Então existe uma ação prática, deve haver uma ação prática em nossa vida para que isso aconteça. Agora, para lermos junto, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 4, por favor. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Filipenses 4, versículo 4. Aqui é um texto, né, versículos que vão mostrar que a paz de Deus ele transcende todo o nosso conhecimento. E essa paz de Deus vai combater o que nós estamos falando aqui nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Esse texto nos mostra, é o apóstolo Paulo que escreveu, e se havia alguém naquele momento que deveria estar preocupado, era o apóstolo Paulo. Ele tinha boas desculpas para estar ansioso. Por quê? Porque ele estava preso nesse momento quando ele estava fazendo essa carta. A análise e estudos mais aceitáveis diz que ele estava preso em Roma. Mas ele estava ali numa situação, sendo um prisioneiro. E ele escreve essa carta e tem essa parte desse texto. E ainda, né, pairava no ar a possibilidade dele ser executado também. Porque ele sofreu muito por causa do evangelho, mas ele se alegrou por isso. E ele não perde tempo em reclamar e murmurar. Mas, na verdade, ele investe tempo em contar os segredos para vencer algo chamado preocupação. E a preocupação, ela é a fonte direta da ansiedade. A ansiedade tem alguns parentes. Preocupação é um, medo é outro, angústia. Tudo isso vai compor o que nós chamamos de ansiedade hoje. Mas eu quero falar um pouco sobre a preocupação. A preocupação, ela é a fonte direta da ansiedade, da depressão e outras doenças desse século, vamos colocar assim. A preocupação, ela é algo que agita a pessoa mentalmente, principalmente mentalmente. Resulta uma inquietação na pessoa por causa que ela se preocupa com muitas coisas. Geralmente, o que acontece? Ela está preocupada com o futuro, que é algo que pode vir a acontecer. Mas é uma preocupação, porque isso não aconteceu ainda. Ela é uma forma que a pessoa encontra de tentar exercer controle no futuro, mas ela não consegue, porque aquilo não chegou ainda. A preocupação, de certa forma também, faz com que a pessoa tente ter controle sobre pessoas também. Mas é algo que dificilmente ela vai conseguir. Preocupação, ela pode se tornar um hábito. Preocupação é adquirido e pode virar um hábito em nossa vida. Por exemplo, imagine alguém que cresceu numa selva. E ela viveu ali, a vida dela na selva, ali, uma vidinha sem nada de morar numa casa, pagar uma conta, enfim. De repente ela chega para você, para mim, e fala assim: olha, me ensina como eu posso me preocupar. Como você ensina alguém a se preocupar? Ah, pastor, vou dar minhas contas para ela. Ah, vou. Mas é difícil você ensinar alguém a se preocupar. Mas nós podemos adquirir o hábito de se preocupar mediante várias situações que nós vivemos em nossa vida. E essas preocupações, ela vai começar o quê? Vai começar a gerar outros sintomas maiores. Então, a preocupação, ela é um inicial, vamos colocar assim. Ela é matéria-prima para a ansiedade. E o que é ansiedade? O que é ansiedade realmente? A grosso modo, eu vou tentar sintetizar aqui algumas coisas sobre ansiedade para nós. Claro que eu vou basear na palavra, nos textos que eu li, a ansiedade. Mas a ansiedade, ela é uma sensação, é um sentimento que a pessoa tem e de excitação excessiva, e isso acaba afetando o sistema nervoso central dela, que está no cérebro. E o que é o sistema nervoso central? É o local onde recebe informação e processa informação dentro de nós. Então, a questão está tudo aqui, inicialmente, no nosso cérebro. Mentalmente falando, a questão da ansiedade começa a atacar a nossa vida. E a ansiedade, mediante a isso que eu estou falando, vai gerar algo chamado medo. Só que um medo não real e não um medo momentâneo. É algo mais prolongado que acontece com a pessoa mediante o medo. É difícil até diferenciar em determinadas situações a questão do medo e quando está em ansiedade. Mas o medo é algo real e palpável. O ser humano, ele nasce com o medo. Ele nasce com a raiva. Ele nasce com a alegria. São alguns sentimentos que já está dentro de nós. A gente já carrega junto. Mas o medo tem o lado bom. Porque tem alguns tipos de medo que nos ajudam a fugir de um perigo. Mas tem alguns medos que acabam travando a nossa vida ao ponto de eu não avançar. E isso é a raiz da ansiedade. Porque um medo ao qual é real e palpável, ao qual você pode trabalhar para mudar, é uma coisa. Agora, quando você se preocupa com algo, isso fica totalmente improdutivo porque não há uma ação de mudança. E aí nós travamos a nossa vida por causa dessa ansiedade. Agora, ansiedade não é algo real e palpável. Ansiedade é subjetivo. O que é subjetividade em nós? Todo mundo carrega isso. É algo interno. É, a grosso modo, a forma que eu enxergo algo diferente do outro ali, e para mim é de um jeito, e para ele é de outro. É bem subjetivo algumas coisas. E a ansiedade tem a ver com isso. A forma que eu encaro a vida, que eu encaro algumas situações, e aquilo causa em mim, por causa de um trauma também, ou por causa de um medo, uma preocupação, que acaba travando a minha vida. E aí você vê várias pessoas tendo sintomas referente a essa questão da ansiedade. Características que ela é um cruzamento entre a parte física e a parte psíquica. Então, muitas pessoas acabam tendo ataque cardíaco, tremores, sudorese, começa a suar demais, tensão muscular, vai parar no hospital, chega lá, o doutor olha e fala, está com uma síndrome de pânico aqui, que é a ansiedade mais aguda, mais forte, aí ele coloca um tramal na veia, aí ele dá um sossega-leão para a pessoa acalmar, mas não há um sintoma realmente ali, onde é uma doença física, é uma questão psíquica que vai desencadear no seu corpo sensações através da preocupação e do medo. Então, essa questão da ansiedade era uma excitação em nós. Nós temos um neurotransmissor em nós chamado noradrenalina, vive em nós. E esse neurotransmissor que vive em nosso cérebro, ele vai impulsionar questões de estresse. E quando a pessoa está em estado ansioso, ela começa a ficar muito agitada. Por quê? Porque existe uma carga excessiva de adrenalina na vida. Então, ela fica muito agitada. Ela acha que vai morrer muitas vezes, porque o coração dela começa a ser comprimido, porque houve uma tensão muscular e começa a comprimir o coração. Por isso, há uma sensação que está tendo um ataque do coração. E aí a pessoa começa a ficar, eu preciso ir para o hospital. Então, o que é a ansiedade? Ela é uma emoção mais prolongada, diferente do medo real. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem medo real de aranha. E aí, e há uma cobra ou alguma coisa ali, ela tem medo real. Ok, ela vai passar longe daquilo. Mas para mim exemplificar a ansiedade de forma mais abrangente, Essa pessoa que tem medo de aranha, que é real, isso começa a tornar ansiedade quando ela pensa assim: eu não vou na casa do meu amigo lá, que ele mora no local que possivelmente tem aranha. Então eu não vou lá. Eu não vou assistir esse filme no cinema, porque possivelmente tem uma cena que vai mostrar uma aranha. E vai que tem uma aranha no cinema. Então o que acontece? A pessoa começa a imaginar, porque a ansiedade é algo mais da imaginação do que real. E o nosso cérebro não é inteligente o suficiente nesse contexto para entender isso, porque ele trabalha por associações. Então, os estímulos que ele recebe, ele vai absorvendo e vai trazendo um padrão, gerando um hábito em nós. Logo, nós se tornamos ansioso, e depois que ele entra nesse padrão, ele enrijece a gente nisso, e ele é preguiçoso para mudar da noite para o dia, porque ele não quer gastar energia mais. Então, a ansiedade é um estado emocional mais prolongado, e eu vou dando vazão a isso, e vou trazendo mais coisas para a minha fobia, ou para o meu medo. Então, eu não vou em tal lugar que postei aquilo que eu tenho medo. Então, já não é mais um medo real, já houve um prolongamento disso. Já houve uma expansão, e aí a pessoa começa a ter sintomas de ansiedade. E ela começa a viver um estado permanente de ansiedade. Por quê? Por causa das futuras possibilidades de ser exposto àquilo que se tornou real, só que é imaginação que ela traz como verdade no dia a dia dela. Amém, queridos, até aqui? Então, a ansiedade também tem uma outra coisa que as pessoas se prendem muito. É o famoso e se. Uma pessoa ansiosa, ela vive muito com essa questão do e se. Rapaz, e se? E se? E se? E se? Por quê? A ansiedade tem uma característica no futuro. Ela aponta para o futuro. Pessoas em estado ansioso vivem pensando no futuro. Pessoas pensando no passado têm a tendência de ser mais depressivas. Não é uma regra, mas têm a tendência de ser mais depressiva. E pessoas mais estressadas é o hoje, é o momento, é o agora, onde a pessoa vive mais estressada. Então, a questão da ansiedade tem muita questão do e se. E as pessoas, muitas vezes, já viu isso? E se eu for mal na prova? E se eu não conseguir terminar o meu trabalho? Já passou por isso ou não? E se eu tiver um ataque de pânico no mercado? Aí a pessoa já começa a não querer mais sair de casa. E se eu não conseguir terminar o que eu estava fazendo, se eu pegar uma gripe? Então, os e se vão na frente das frases. E se eu encontrar aquela pessoa que me fez mal? E se eu perder o meu emprego? Então, sempre começa a frase com e se. Se você começa a frase com e se o tempo todo, você tem uma característica bem ansiosa. Mas isso é tranquilo. Vou explicar por quê daqui a pouco. Então, queridos, nós temos que compreender e entender realmente o nosso comportamento, porque isso é importante para a minha libertação como um cristão, como uma pessoa que ama a Deus. E o que a ansiedade faz? A ansiedade, ela nos trava, porque ela nos faz sentir apertado. A raiz da palavra ansiedade tem a ver com estrangulamento, de estrangular, acredita nisso? A pessoa fica apertada, estrangulada, ela tem ao ponto de ter os sintomas que eu citei para vocês. A preocupação afeta o raciocínio dela, afeta a digestão dela, afeta a coordenação motora da pessoa. A ansiedade, ela se apodera da alegria. Ela se apodera da alegria. Muitas pessoas vivem infelizes porque estão totalmente roubadas pela questão de ansiedade. E o texto que nós lemos vai dizer que a paz de Deus excede todo entendimento. E esse todo entendimento, ele continua, guardará e guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, a paz de Deus não pode ser confundida com um estado de bem-estar, um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico. Não. É muito mais profundo que isso. A paz de Deus não é, eu estou bem hoje, psicologicamente e tudo mais. É muito mais profundo. É, na verdade, uma profunda, indestrutível tranquilidade que a nossa alma tem que ter. Isso que é essa paz de Deus. É o fruto de uma plena confiança em Cristo Jesus. e o que Ele fez por nós. É esse nível de paz que nós estamos falando aqui, que vai combater algumas coisas como a preocupação, como o medo, como a ansiedade. Quando nós temos esse nível de segurança, a paz de Deus nos guarda. E o Deus de paz nos guia. Você pode falar isso? Quando tenho segurança em Deus, a paz de Deus me guarda e o Deus de paz me guia. Amém, queridos? Quando nós temos essa segurança, essa paz vai nos proteger, ela vai nos guardar e ela vai nos direcionar. Porque eu tenho tudo o que eu preciso nele. E aí a preocupação, que é o meu futuro, já está garantido nele. Não preciso mais ficar andando num estado ansioso. Nós precisamos, como cristãos, enxergar a vida e os problemas pela perspectiva ou panorama de Cristo. Porque senão nós viveremos, infelizmente, no controle da nossa vida. E esse controle vai trazer pensamento, sentimento e ações, ou seja, um comportamento mesmo, provavelmente dito com a movimentação para onde você vai ou vem, ansioso. Então nós temos que começar a olhar e reconhecer que nós temos um grande Deus e nós temos pequenos problemas. Você pode dizer isso? Eu tenho um grande Deus e pequenos problemas? Quando você começa a enxergar a vida pelo panorama de Deus, pela perspectiva de Cristo em nós, nós começamos a ver que os nossos problemas são pequenos. E aí sim podemos vencer a questão da ansiedade e experimentar essa segurança profunda. E é necessário nós aprendermos e estarmos atentos às maneiras que Deus pede para nós fazermos. Uma delas, oração. Uma vida de oração é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu converso ou eu ouço, porque nós temos que ter esse equilíbrio, aprender a orar, sabemos que não sabemos orar como convém, mas Ele pode nos ensinar. Nós temos que orar e nós temos que ouvir também, falar e ouvir. Agora, por que nós temos que orar? E eu insisto que isso é tão importante, porque a oração influencia os meus pensamentos. Quanto mais tempo eu passo falando com Deus, ou buscando ouvir a Deus, mais eu vou sofrer, no sentido positivo, né? Influência no que eu penso. E a guerra na mente é grande muitas vezes, não é? Uma pessoa com um nível de ansiedade mínima, ela já começa a ter um pensamento mais do que deveria. As mídias sociais hoje nos levam a ter um pensamento porque tem que produzir mais, então nós acabamos pensando mais. Por exemplo, nossos filhos que estão lá embaixo, com as mamães, eles com 3, 4 anos já estão recebendo mais informação do que deveria para a idade que eles têm. Então, até uma sugestão, papai e mamãe, limite os seus filhos no YouTube Kids, né? Limite as crianças nessa questão, porque é muita informação numa idade que não é adequada para aquilo. Então ela acelera e o cérebro dela não está preparado para todas essas informações naquele momento. Então cada dia mais as pessoas se tornam ansiosas. Cada dia mais, crianças se tornando muito ansiosas. Porque tem uma questão que pode ser genética, mas tem a questão do meio, e é esse meio hoje que está muito mais forte. Então, nós temos que entender que quanto mais eu oro, mais eu influencio o que eu vou pensar. Quanto mais eu invisto tempo falando com Deus e tentando ouvir a Deus, eu estou levando os meus pensamentos cativos àquele que me traz paz e segurança. Então, orar influencia o que eu penso e, consequentemente, modifica a minha forma de viver. Os meus hábitos, a minha conduta de vida mesmo. Então, é muito importante nós termos uma vida ativa de oração. diariamente termos o hábito da oração, para ouvir e para falar com Deus, porque é isso que vai influenciar o que a gente pensa e modificar a nossa forma de viver. Por quê, irmãos? Porque a paz de Deus nos guarda em duas áreas importantes da nossa vida, que geram muita preocupação. Sabe onde é? O coração, através de sentimentos que vão apertar o nosso coração, então virão sentimentos incorretos, e a nossa mente, que virão pensamentos incorretos. Então, quanto mais eu busco orar a Deus, quanto mais eu busco me envolver com Deus, quanto mais eu oro ao Pai e escuto através do Espírito Santo que habita em nós, nós vamos conseguir combater essas preocupações na mente e no coração. Sentimentos incorretos vão começar a ir embora do coração e pensamentos incorretos vão começar a ir embora da nossa mente. A paz de Deus vai nos conduzir a esse nível profundo de intimidade com Deus. Só que isso não quer dizer, né, não corresponde que nós vamos ter uma ausência de provações exteriores. Você vai ter muitas provações exteriores. Mas o que é melhor de tudo isso? É que se você carrega essa paz, todas as suas provações serão vencidas em Cristo Jesus. Você vai ter testemunho sobre aquilo, você vai aprender sobre algumas coisas. Tem coisas que Deus vai permitir para a gente aprender também. Então, quando você carrega essa paz interior, as provações exteriores não vão te consumir. Logo, você não vai ficar preocupado com o futuro, porque o futuro pertence a quem? A Deus, mas eu preciso ter comunhão com Ele para que isso vire verdade dentro de mim e não apenas a teoria do que o futuro pertence a Deus. E para mim ter isso cravado no meu coração e os meus sentimentos mudarem, e meus pensamentos mudarem, eu preciso ter uma vida ativa de oração, de intimidade com o Senhor. Da mesma forma que a ansiedade se estabelece, porque a gente começa a se preocupar, porque os medos começam a se prolongar e tomar espaço, eu também posso ter o hábito de orar mais e mudar a minha realidade, como eu posso colocar? Criando esse hábito diário de buscar a presença do Senhor. Me disciplinando, essa é a palavra que eu queria lembrar, disciplinando. Uma disciplina espiritual para quê? Para que a oração influencie meus pensamentos e eu mude a minha conduta de vida. Isaías 26:3 fala assim: Tu, ó Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Em algumas versões está assim: Tu, ó Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo a mente está firme, porque em ti confia. Porque a mente está firme no Senhor. Agora, não tem como a nossa mente estar firme no Senhor se nós não tivermos uma disciplina com Ele, de oração, de busca com Ele. O que acontece muito hoje? Muitas pessoas estão pensando e esses pensamentos não se tornam reais, mas as sensações se tornam reais no corpo e elas acabam sucumbindo na incredulidade, falta de fé. Por quê? Porque esses pensamentos na mente, e se a sua mente não está cativa a Deus, começa a tomar vantagem. Logo, a fé vai indo embora, a incredulidade vai tomando conta. E tudo que é só imaginação começa a prevalecer. Por isso que eu vejo muitas vezes, em algumas situações, muitas pessoas em estado ansioso e está tudo normal. Não está acontecendo externamente nada. Mas por quê? Adotou um padrão ao qual virou, engessou o seu modo de pensar, fecha ela num circuito, no CNC que a gente chama, na Sistema Nervoso Central, fecha nesse padrão e ela não consegue mais raciocinar. Ela nem lembra de orar a Deus. Ela nem lembra que Deus existe. Por isso é importante, meu irmão, cumprir o que fala 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É necessário levarmos os nossos pensamentos cativos a Deus. Dessa forma a gente vai ter transformação e a influência necessária para que nenhuma situação mais exterior prevaleça e que qualquer sensação interior que não seja a paz de Deus vá embora. Porque o que o Senhor deseja para nós não é que a gente viva preocupado. Quando uma pessoa perde o sono, não consegue dormir à noite porque está preocupada, duas pessoas ficam acordadas. Ela e Deus, porque Deus não dorme. E eu não preciso ficar acordado. Se eu confio, se eu carrego esse nível de paz, mediante os meus problemas eu posso dormir, porque Ele está acordado. Não é necessário que eu e Ele fique acordado, porque eu coloco a minha dificuldade para Ele. João 14, 27 diz assim, meu irmão, deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus está dizendo assim, olha, eu te dou a minha paz. Está claro nesse texto, a proposta de paz do nosso Senhor Jesus Cristo é totalmente diferente da proposta de paz do mundo. Ele te dá uma paz. E Ele deixa claro, eu não dou como o mundo a dar. É diferente. A minha proposta de paz para você não é só um bem-estar emocional e coisa rápida. É uma profundidade diária que nós temos direito nele de vivermos. Alegres, felizes. O Filipenses capítulo 4, no versículo 4, começou assim, ele dizendo, alegre-se, e ele repetiu de novo, alegre-se. Estava preso, estava numa prisão ali, e ele está escrevendo carta aos Filipenses, e nesse texto ele diz, alegre-se. Ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Veja, Deus não quer explicar a paz dele. Ele quer que a gente sinta a paz dele. Porque sentir a paz de Deus é o que cura o nosso coração. Sentir a paz de Deus é o que cura a nossa alma. E é isso que ele quer que a gente sinta, a paz dele. Você não vai conseguir explicar de forma racional a paz de Deus. Isso está para nós hoje. Sentimos essa paz que vai atacar toda aquela explicação pequena que eu dei sobre ansiedade, sobre medo, a preocupação, a angústia que é gerada nas pessoas. Olha o que diz o Salmo 46, 1 até o versículo 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, em algumas versões, angústia. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O texto diz que o Senhor está conosco. O texto diz que ele é nosso refúgio e fortaleza. Mas esse texto tem que ganhar vida em nós. É esse tipo de texto que ganha vida em nós, que nos contribui para vencermos a questão dessa vida preocupada com tantas coisas. Perdemos tempo com tantas situações. Dias e mais dias preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir, e a presença gloriosa disponível o tempo todo, para que a gente não viva preocupado. Porque basta cada dia o seu mal. Porque nesse dia que basta cada dia o seu mal, tem o bem, tem a presença dele, tem Jesus. Então, o desejo do coração de Deus, no meu entendimento, é que a gente viva esse prazer diariamente. Mas questões na nossa alma que podem sim submeter, obviamente, ao Espírito, através de Cristo Jesus, está disponível para a gente hoje. E muitas vezes nós não estamos tomando isso como verdade em nós. Deus é o teu refúgio, irmão. Deus é a tua fortaleza. Isaías 12, 2 diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança. Na versão que eu tenho em casa da King James, diz assim que, terei confiança, diz assim: sinto-me inteiramente confiante. Então, Deus é a minha salvação e sinto-me inteiramente confiante. De nada tenho receio. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Tantos textos que nos levam a isso. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Só que, quando a gente vive preocupado com muitas coisas, o Senhor é destronado nesse momento. E nós somos tendenciosos, né? Ou nós temos essa tendência, vamos colocar assim, de fazer na força de qual braço? No nosso. Mesmo tendo a palavra, mesmo conhecendo a palavra, nós temos essa tendência. Por quê? Porque alguns padrões, por causa desse mundo agitado, estão tomando vantagem. E a questão da ansiedade é uma. A questão da preocupação é outra. E quem vence a ansiedade? Você. Eu. Lançando ela sobre Jesus, que já venceu por nós essa ansiedade. Mas depende de nós fazermos isso. Olha só, Colossenses 3,15: que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados, convocados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Hoje, o juiz no coração de muitas pessoas tem sido a ansiedade, a preocupação, o medo, a angústia, a condição financeira, quanto eu tenho, quanto eu não tenho, a reputação, o que vão pensar de mim. Mas não é isso que o Senhor deseja. Ele deseja que o juiz para nós seja a paz dele, na nossa mente, nosso pensar, nosso agir. Devemos concentrar a nossa vida em Jesus, devemos ser firmes ao confiar nele e não nas circunstâncias externas. Tem um exemplo que quero trazer para nós também, que está em Daniel, no capítulo 6, um exemplo maravilhoso de paz que ele experimenta. Estava ali Daniel e o rei anunciou que todos os seus súditos deveriam adorar somente ele. E aí em Daniel capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, diz que ele foi para o quarto dele quando esse decreto saiu. Daniel 6, 10. E ele foi para a sua casa, entrou no seu quarto, era no andar de cima da casa, e aí as janelas da casa dele dava para Jerusalém, ele abriu ali e tudo. E o texto diz em Daniel 6, 10, que ele orava 3 vezes por dia, ajoelhando ali, orando e agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Por quê? Era um hábito. Era um hábito. Nós temos a tendência de achar que hábito é algo ruim. Hábitos são ruins também, mas hábitos também são bons. Todo ser humano tem hábitos. Tem como. Você tem o hábito de escovar os dentes? Que bom. Né? Isso é bom. Você tem hábito de tomar banho? Não? Que ruim, então. Mas se você tem hábito de tomar banho, que bom. Nós carregamos vários hábitos na nossa vida. E o texto diz que Daniel, Ele orava 3 vezes por dia, ele ajoelhava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Olha que profundo, existia uma gratidão diária no coração dele. 3 vezes por dia ele parava para orar. E a gratidão psicologicamente ajuda, espiritualmente cura. Psicologicamente ajuda bastante, mas espiritualmente cura. Quando você tem gratidão no seu coração, a paz vem também. Porque gratidão está próximo da questão da paz ali também. Então, quando esse texto me mostra o quê? Que mesmo perante um decreto, ou seja, uma situação exterior, como o pastor Juninho falou aqui sobre, vamos se preocupar se vai mudar o governo ou não. O que a gente vai fazer? A gente vai orar e agradecer a Deus. A gente vai orar e agradecer a Deus. E é isso que Daniel fazia, ele olhava e agradecia como costumava. Havia um costume, um hábito, ele fazia isso. Ele orava ali e por causa disso ele foi jogado nas covas dos leões, porque ele não submeteu ao decreto do rei. Ele não queria, claro, ele adorava a Deus só. E Daniel passou uma noite na cova dos leões, tranquilo, na paz de Deus. Tranquilo. Só que, interessante que o texto continue no versículo 18 do capítulo 6 de Daniel, diz que, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei estava num palácio e não conseguia dormir. Porque ele não tinha o Deus de Daniel. Porque ele não tinha a paz que Daniel carregava, que vinha de Deus, que não vinha do rei, aquele rei humano. Então, essa paz de Deus, querido, nós temos que ser, tem que ser nosso alvo, a nossa meta, a nossa busca. Diz o texto, né? Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é imaginário é ansiedade. Tudo que é imaginário é preocupação, não é real. Verdadeiro é real. Real é Jesus. Real foi o que ele fez por nós. Real é o que podemos viver hoje através do que ele fez por nós. A maioria dos nossos pensamentos não vão se tornar reais. 90% dos teus pensamentos não vão se tornar reais. São imaginações que vão acabar roubando a sua paz. Mas existe algo que é verdadeiro. Existe algo que é real. Isso não gera ansiedade. E é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E esse caminho não é uma suposição. Não é uma imaginação. Esse caminho não é uma mentira. Esse caminho é vida, é real, traz direção. Então, se você quer viver uma vida plena, emocionalmente falando, comece pelo seu espírito também, buscando, como você nunca buscou antes. Não para ter um conforto emocional, mas ter uma profundidade de paz na sua alma, no seu espírito. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses 2:13, também agradecemos a Deus sem cessar. Pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. A palavra é verdadeira. A palavra é para nós hoje. Há uma paz para nós vivermos hoje. Mas o que precisa ser feito, pastor? Se posicionarmos frente a essa paz. Aprendemos a confiar no Senhor e não depender da nossa força mais. Muitas pessoas não conseguem dormir mais direito. Tomam N's remédios. E tudo, crente, cristão. Cristão. Tem momentos que é necessário? Sim, tem momentos que é necessário para isso. Mas é importante, irmão, você entender que essa paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar coração, sentimentos incorretos vão embora, e vai guardar pensamentos, onde pensamentos incorretos vão embora, e você vai viver essa paz. Aí quando você tiver uma dificuldade financeira, você vai se alegrar. Porque, irmão, cristão pode passar dificuldade financeira. Ou não? Pode. Cristão pode passar por situações de luto? Pode. Cristão pode passar por desemprego? Pode. Pode, gente. Mas a paz de Deus que guarda o nosso coração pode fazer a gente passar por essas situações de uma forma muito melhor, muito mais livre. Não seja escravo do que você pensa. Amém? Leve teus pensamentos cativos a Cristo. Vive essa paz que está proposta para nós. Amém, meu irmão? Você deseja isso para a sua vida? Eu queria que nós ficássemos de pé, então, e tivéssemos um tempo de oração. Chamar o louvor, por gentileza, aqui. Eu quero dar algumas direções para nós aqui nessa noite. Se você, nessa noite, está aqui, se identificou com isso que foi ministrado, de forma sucinta, claro que a palavra do Senhor é sempre um assunto amplo, e até a questão de entendermos esse estado ansioso em nossa vida também é algo muito mais amplo. Mas se você tem passado por essas preocupações, essas angústias, esses medos, sabe, é um dia onde Deus pode curar a sua vida. É um dia onde Deus pode trazer o refrigério necessário e você sentir um romper na sua vida e uma mudança profunda. É onde você vai começar a ter uma vida totalmente livre das situações do mundo, situações naturais. E eu quero que a gente, nesse momento, a gente faça isso, então. Eu vou pedir para a gente, você no seu lugar, não esperar eu orar, mas eu quero que você faça a sua oração, colocando diante de Deus, sabe, Senhor, as situações que você tem enfrentado, tem sido pesada para você, que você tem sido roubado por questões de ansiedade. Pastor, eu não tenho conseguido ir trabalhar, eu não tenho conseguido parar de pensar em situação A, B, C, D. Calma, paz de Deus, paz de Deus. Tente fazer uma oração tranquila. Não se desespere para orar. Faça uma oração tranquila. Feche teus olhos. Fique à vontade. Comece a orar do seu jeito, da sua forma. Comece a sentir a paz de Deus. Paz de Deus. Paz de Deus sobre você, irmão. Recebe paz. Toma posse da paz. Lança fora a tua ansiedade agora. Lança sobre ele agora a tua ansiedade, suas preocupações, aquela dificuldade financeira que você tem carregado. Lança fora. Recebe paz. Recebe paz. Aquela perseguição do trabalho, recebe paz agora. Recebe paz na sua vida. Se apresente agora. Lance fora. Nós precisamos se apresentar, lançando sobre ele. Lance sobre ele a paz. Aliás, as suas ansiedades para receber a paz dele. Lance sobre ele agora. A ansiedade no coração do homem abate ele. Lance isso fora. Não estejam ansiosos quanto à vossa vida. Lance fora a ansiedade, as preocupações. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Lance fora agora suas preocupações. Tome posse da segurança, da paz que excede todo entendimento. Sinta essa paz em você, meu irmão. Sinta essa paz sobre a tua vida. Comece a declarar paz na área financeira da sua vida, paz na área conjugal, paz na área sentimental, paz no meu trabalho, paz no meu dia a dia. Não perca esse momento, esse posicionamento. Comece a tomar posse dessa paz. Não tenha pressa, não tenha pressa. Muitas vezes temos pressas de ir embora do culto. Paz sobre a tua vida. Paz sobre as circunstâncias que têm te afligido. Que os e se vão embora, se não der certo, já deu. Já deu certo. Por quê, pastor? Porque você tem Jesus, irmão. Já deu certo. Já deu certo. Você tem Jesus. Já deu certo. Recebe essa paz. Recebe essa paz. Sabe quanto tempo você tem vivido assim, afligido? Meses, anos? Seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, é você e Deus agora. Seja livre, a paz sobre a tua vida. Estou sendo incisivo, repetitivo. Insista. Paz, paz, paz. Sinta a paz. Lance fora a sua ansiedade. Lance fora os seus medos. Lance fora os seus medos. Deus quer te fazer forte. Deus quer uma igreja forte. Você é a igreja e Ele quer te fazer forte. Você não vai andar, você não vai viver pelo que você enxerga. Você vai viver pelo que Deus diz que você é. E Deus não tem tribulação para você. Deus tem paz. Deus tem paz. Deus tem alegria. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Pastor, muitos dias eu tenho vivido na força do meu braço. Recebe paz, irmão. Recebe essa paz que vai mudar a sua vida. Amanhã o seu dia de trabalho vai ser diferente. Você vai sentir, não vai ter uma teoria de paz dentro de você. Esse é o segredo. Você vai sentir paz, porque Paulo na prisão, ele teve essa paz. João na prisão teve essa paz. Só depende de você, da sua busca. Só depende da sua busca. Continue buscando. Não perca esse momento. Continue se apresentando ao Senhor.